Dava a palavra
o nobre constituinte Rita Camato.
Senhor presidente, senhores constituintes, senhoras constituintes, sinto a emoção dos neófitos e vergo sob o peso da responsabilidade ao assomar pela primeira vez a esta tribuna. Mas se o povo do meu estado me honrou com a confiança de representá-lo, firmo o propósito de que minha voz traduza o seu sentir e a minha ação corresponda aos seus anseios. Estamos, senhores constituintes, prestes a terminar a primeira fase do nosso trabalho, com a votação e aprovação do regimento interno. Análise profunda de tão importante documento. Extrapolaria de muito os limites do tempo que disponho. Escolha, então, a linha de ação que pretendo trilhar na parte substantiva de nossa missão comum, a de elaborar a nova Constituição do país. Chego aqui, embasada por experiência singular, esposa de governador, observei de perto as contradições da realidade brasileira. Convivi com os poderosos de todas as áreas políticas, econômicas e sociais. Mantive contatos com todas as escalas da classe média e senti dos imensuráveis dificuldades dos assalariados, dos subempregados, dos desempregados, dos sem terras, dos sem tetos e dos sem pão. A Carta Magna vai, por certo, estabelecer as regras de convivência social, de modo a possibilitar condições humanas de vida para toda a classe. Minha preocupação e minha atenção primeira estão, todavia, voltadas para os desvalidos, para os que procuram um lugar ao sol da sobrevivência e são implacavelmente perseguidos pelas sombras da fome, da doença, da mortalidade infantil e de toda a gama de mazelas que oprime tantos milhões de lares e tantas dezenas de milhões de brasileiros. É claro que a miséria não se extingue por lei, ainda que fixada no topo da hierarquia constitucional, mas a Carta Magna que vamos elaborar não pode ignorar a situação dessa imensa legião de aristocratas da missão, da miséria e da dor. Como, atacando as causas, um problema tem de estar entre nossas preocupações principais, já que ele é fonte permanente da grande maioria dos problemas sociais. Refiro-me à educação. É caótico o quadro nacional desta área. O analfabetismo é câncer que corrói o organismo nacional. A evasão das escolas de primeiro grau atinge índices alarmantes. E o ensino médio superior, caro e elitista, distribui diplomas sem ministrar conhecimentos. Com tal realidade, que futuro terá esta pátria? Uma pátria que tem nos jovens a maioria de seus habitantes e que na juventude deve aurir a consistência de potencialidade de sua primeira grandeza que aspira a ser. Estou consciente que ao lutar por princípios constitucionais que coloquem a educação na base da pirâmide social, traduz os anseios gerais particularmente dos jovens, gloriosa classe a que pertenço, mas não apenas dos jovens de hoje. A meu ver, a Constituição não deve ser casuística, destinada a solucionar problemas do momento. Ela tem que ir a fundo às causas que o geram. Só assim terá o dom da perenidade. Pouco mais de uma década nos separam do século XXI, inaugurada já uma nova etapa de evolução mundial. A revolução industrial seguiu-se à revolução científica e a esta sucede a revolução tecnológica. Ao elaborarmos a nova Carta Magna, urge estarmos atentos para esse dado de importância fundamental. Ou o Brasil embarca nessa nave futurista, ou estará irremediavelmente marginalizado desta nova fonte do progresso. Mas o preço do bilhete de entrada é o preparo cultural. Sem a reversão do quadro de misérias humanas, fruto de um sistema social que nega a vastas parcelas populacionais o mínimo de conhecimentos para enfrentar a realidade da vida moderna, o século XXI será para o Brasil ainda século XX. A largos traços são essas, senhoras e senhores constituintes, as preocupações que tragam para esta Assembleia. Para elas e para mim, espero contar com a compreensão e com a benevolência de todos. Muito obrigado.